Está na hora do Jornal de Desporto. Vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição, José Pedro Pinto.
O direto com Guimarães para perceber se o Vitória dá a volta ou não frente ao Hajduk Split na Liga Conferência. A saudade que já bate pelo desaparecimento do pequeno genial Fernando Chalana. Benfica já conhece datas e horários dos play-offs da Champions frente ao Dinamo de Kiev. Ricardo Horta na Luz não está fechado, garante António Salvador. O novo camisola amarela na volta a Portugal, os campeonatos europeus, a Antena 1 já está em Munique, ainda o basquetebol, o hockey e o voleibol.
Assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto que está agora a começar, na Antena 1, também na RDP Internacional e na RDP África. A edição é do José Pedro Pinto.
Abrimos com a Liga Conferência. Está a caminhar para o final o Vitória de Guimarães Hajduk Split, em causa a continuidade da época europeia dos minhotos. Os vimaranenses tentam reverter o 3-1 averbado na Croácia na primeira mão da terceira pré-eliminatória. A segunda mão arrancou às 5 da tarde. Está, por isso, a caminhar para a fase decisiva. Direto com o estádio Dom Afonso Henriques para o ponto de situação com o Carlos Rui Abreu, aqui em direto. Boa tarde.
Boa tarde. Estamos nesta altura com 72 minutos de jogo. A equipa do Vitória de Guimarães vai vencendo por uma bola a zero, ou seja, está a um golo de conseguir levar o jogo para o prolongamento, depois de uma grande entrada da equipa de Moreno Teixeira, que marcou logo aos 5 minutos por intermédio de Anderson Silva. Depois, o jogo tem dado mais vitória. A formação do Hajduk Split é uma equipa muito conflituosa, entra muito nos duelos individuais, já foi também bastante amarelada e as oportunidades têm surgido mais para a equipa de Guimarães. Já poderia, inclusive, ter marcado por duas vezes, mais duas vezes. Anderson, aos 35 da primeira parte, falhou o cabeceamento e depois, aos 9 da segunda, a rematar, a bola bateu nas malhas laterais, depois de ter tabelado também na defesa a croata. Do Hajduk Split, há apenas a registrar uma boa oportunidade que surgiu aos 23 minutos, quando Cholina se isolou perante o guarda-redes Bruno Varela e, ao tentar picar a bola, fez com força a mais e acabou o esférico por sair por cima do travessão. Nesta altura do jogo, o técnico do Vitória também já fez entrar o ponta de lança da equipa vitoriana, o André Silva, camisola 17, o homem que tem estado em foco também pelos golos que tem marcado, tanto na pré-temporada como também na anterior pré-eliminatória desta Liga Conferência e também já no jogo de chaves da primeira jornada da Liga Portuguesa. Estamos com 73 minutos. Nesta altura, em Guimarães, há um golo que se para o Vitória de empatar esta eliminatória. Vitória 1, Hajduk Split 0.
E voltaremos à cidade de berço sempre que se justificar neste jornal. Ainda do Vitória, Alfa Semedo, que ficou fora do jogo de hoje, saiu de vez, transferido para os sauditas do Altai, o médio rende 1 milhão de euros. Amanhã entra em cena o Gil Vicente em melhor condição para se apurar para os play-offs desta Liga Conferência. Depois do empate a uma bola na Letónia, a recepção ao Riga em Barcelos será para abordar com confiança, mas também cautelas. Basta escutar o técnico do Gil e Vieira.
Estamos conscientes que vamos encontrar uma equipa difícil, é querer o mesmo que nós, a lutar também por um resultado positivo, mas acreditamos muito naquilo que são as nossas valias, as nossas capacidades, e vamos a jogo tendo isto como um momento histórico para o Gil, para os gilistas, e queremos marcar essa posição e poder dar esse momento de felicidade aos nossos adeptos, mas conscientes que só com muito trabalho, com dedicação, com inteligência, com desempenho, com compromisso, é que vamos conseguir esse objetivo.
O Gil Vicente Riga arranca às 8 da noite de amanhã, arbitragem do ucraniano Mykola Balakin, informações de Nuno Braga aqui na rádio. Saudade é o sentimento dominante do futebol português com o desaparecimento do pequeno genial. Fernando Chalana deixou-nos hoje aos 63 anos, não resistiu aos problemas de saúde que o atormentaram nos últimos anos. Para muitos, o melhor jogador português de todos os tempos, a seguir a Eusébio e Cristiano Ronaldo. É o que considera Jesualdo Ferreira, o último treinador de Chalana no Estrela da Amadora e com quem trabalhou igualmente no Benfica.
Partiu para mim um dos maiores génios do futebol português. Eu sempre disse que, depois de Eusébio, Chalana era o melhor jogador de sempre do futebol português, na minha opinião. Nós temos que incluir agora um outro, Cristiano Ronaldo. Portanto, depois de Cristiano e de Eusébio, Chalana foi, para mim, o maior jogador de sempre do futebol português. É muito difícil qualificá-lo. Era o gênio, e era. O pequeno gênio, como chamava.
Chalana, um gênio cuja carreira poderia ter sido bem mais áurea, conclui Jesualdo.
Eu para a França em 1984, depois de um europeu fantástico que Portugal fez, e Chalana também, foi a primeira demonstração da sua qualidade e daquilo que era ou melhor, daquilo que ele poderia ter vindo a ser e não acabou por não acontecer, por razões das mais variadas ordens. Jalan acabou por não chegar ao top internacional, como ele merecia, tudo por questões perfeitamente pessoais.
Já Álvaro Magalhães, que com Chalana fez uma das alas esquerdas mais fortes da história do Benfica e da própria seleção nacional, vê partir um irmão.
Vai partir o meu querido irmão. Eu trato-o por irmão porque ele era especial para mim. Além de grande companheiro, além da pessoa simples que ele era honesto, era frontal, dizia a verdade, não escondia nada. E ajudou-me também no meu crescimento. E ele com a sua classe, a sua qualidade técnica, um homem de, considero, ao lado do nosso querido Eusébio e do Ronaldo, os três melhores da história do nosso futebol, as recordações que eu tenho dele são as melhores e não há dúvida que nós formamos uma grande ala esquerda. Tive o privilégio de ter à minha frente um dos melhores jogadores do mundo.
No plano institucional, Rui Costa, presidente do Benfica, não esconde a tristeza.
Um dia muito triste para toda a nação benfiquista. Eu direi até que é um dia muito triste para todos os amantes do futebol. O nosso gênio, após sofrer tanto nestes últimos tempos, acabou por, curiosamente, escolher o dia 10 para nos deixar e para partir em paz. E é, de facto, um dia muito triste para todos nós. É ver partir um dos maiores gênios do futebol nacional, um dos maiores símbolos do clube e que terá, com toda a certeza, um lugar na história do clube para todo o sempre, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele foi.
E o que foi Chalana é o que o presidente da Federação, Fernando Gomes, já enalteceu.
Chalana espalhou magia e arte pelos campos de futebol. Deliciou os adeptos com a sua fantasia, conquistou a admiração de todos os apaixonados de desporto e foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo. Indiscutivelmente, Chalana foi um dos melhores jogadores da história do nosso futebol e um nome que distinguiu o Portugal no mundo. Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica.
Da Liga, por fim, surge a reação de Pedro Proença.
Chalana foi uma figura não só do Sport do Benfica, também um extraordinário jogador que representou a nossa seleção, mas entrou no panteão dos ídolos, tornou-se uma figura, direi que consensual. Foi muito mais do que uma figura de clube e simbolizava aquilo que o futebol tinha de melhor.
Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol decretou um minuto de silêncio em memória de Fernando Chalana, a ter lugar em todas as competições organizadas pela entidade entre hoje e a próxima segunda-feira. Benfica, que no meio do luto por Chalana, fica hoje a conhecer as datas e os horários para os play-offs da Liga dos Campeões, fase na qual vão defrontar o Dinamo de Kiev, as Águias. Primeira mão na Polónia, em casa emprestada do Dinamo, às 8 da noite da próxima quarta-feira, dia 17. Segunda mão, terça-feira, 23 de agosto, 8 da noite, na Luz. Ainda do Benfica, Ricardo Horta não está fechado. Garantia de António Salvador. O presidente do Braga falou ao jornal espanhol Diário Sur, até porque o Málaga ainda detém parte do passe do jogador. Nesta altura, em cima da mesa, os encarnados oferecem 15 milhões mais Gil Dias, em definitivo, para ter Ricardo Horta. Já vamos ao resto da atualidade, mas voltamos a Guimarães neste jornal de desporto, até porque, Carlos Rui Abreu, há uma grande contrariedade para a equipa de Moreno Teixeira.
É um forte revés para a formação portuguesa, já que Tiago Silva viu há pouco pela segunda vez o cartão amarelo e foi expulso. Ele tinha visto no primeiro, no período de compensação da primeira parte, por encostar a cabeça a um adversário e agora fez uma falta dura a meio campo. Nada a apontar à decisão do árbitro turco Ali Palabi, que o Vitória vai jogar os últimos 15 minutos com menos uma unidade.
Obrigado, Carlos. Rui Abreu, o campeão Futebol Clube do Porto, prossegue a preparação para a viagem a Vizela, marcada para domingo. Já com Otávio e David Carmo, de folha disciplinar limpa, podem ser opção. Sérgio Conceição não conta ainda com o lesionado Manafá. De regresso após castigo no Sporting está Luís Neto. O central volta assim à cabeça de Rubén Amorim para a recepção de sábado ao Rio Ave, tendo em conta até os problemas defensivos evidenciados no 3-3 em Braga. Daniel Bragança, operado ao joelho direito, é a única baixa nos Leões. Ora, do lado Vila Condense, quem não estará no banco será o treinador. Luís Freire foi suspenso por um jogo na sequência da expulsão na derrota da jornada inaugural do campeonato diante do Vizela. No mercado, destaque para o espanhol António Zarzana, que reforça o Marítimo por empréstimo do Sevilha. O avançado de 20 anos é uma das grandes promessas da cantera sevilhana. Já o Santa Clara oficializou o médio ofensivo Bruno Almeida por empréstimo do Trofense. Igualmente por cedência, mas do Cádiz, chega ao Vizela o ponta-de-lança internacional montenegrino Milutin Osmaic. No futebol feminino, joga-se a esta hora a primeira meia-final da Supertaça. Arrancou às 5:30 da tarde o Benfica-Braga, nesta altura com 7 minutos da segunda parte, no Seixal, Benfica 0, Braga. Braga 0. O vencedor vai defrontar Sporting ou Famalicão. Lioas e Minhotas defrontam-se na outra semifinal a partir das 8:15 da noite. A final da Supertaça, essa está marcada para 26 de agosto no Municipal de Leiria. Por falar em Supertaças, no masculino, a europeia, esta noite em Helsínquia. Às 8 da noite arranca o duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões, o Real Madrid, e o Eintracht de Frankfurt, que conquistou a Liga Europa. Árbitro, o inglês Michael Oliver, que vai contar com o português Tiago Martins nas funções de vídeo-árbitro assistente. A Supertaça Europeia vai estrear uma inovação quanto ao fora de jogo. O vídeo-árbitro terá uma tecnologia semi-automática para definir a infração em 25 segundos. Agora à volta, vamos até à estrada para conferir a mudança de camisola amarela dentro da mesma equipa, à quinta etapa. Direto com o Pedro Ribeiro, um dos enviados da Antena 1. À volta. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde. É na mesma equipa, mas a verdade é que já teve três camisolas amarelas esta volta a Portugal. Rafael Reis, Maurício Moreira e agora Frederico Figueiredo. A tática de hoje, diz Frederico, até passava por Maurício manter a camisola amarela.
Estou extremamente contente por estar de amarelo. Não passava por ser um objetivo, mas sim o Maurício manter a camisola amarela. Mas visto que passou um mau bocado ali na parte inclinada da subida, ele deu uma autorização para eu tentar arrancar e ir discutir a etapa. Consegui discutir a etapa, ganhei e ganhei algum tempo. Não é uma vantagem muito grande, mas é a vantagem que é, e agora vou desfrutar desta camisola amarela como se fosse o último dia, porque é sempre importante ter uma camisola amarela numa volta a Portugal.
Frederico Figueiredo, o atual camisola amarela, tem o seu companheiro de equipa Maurício Moreira a 7 segundos. Terceiro lugar para Luís Fernandes da Rádio Popular Boa Vista a 38 segundos. Entre o primeiro e o décimo, tudo separado por 7 minutos e 5 segundos. Amanhã, sexta etapa, começa em Águeda, recebe a volta pelo terceiro ano consecutivo, vai terminar na Maia por volta das 5:30, depois de 160 quilómetros.
E tudo para acompanhar pedalada a pedalada aqui na Rádio Pública. Arrancam amanhã os campeonatos europeus em Munique, uma competição que pretende fazer a ponte com os Jogos Olímpicos de 1972. Conta-nos tudo o enviado especial da Antena 1 à Baviera, João Gomes Dias.
Glück auf für die Olympischen Spiele 1972.
50 anos depois de ter recebido os Jogos Olímpicos, Munique vai agora recordar esse grande evento. A organização quer que estes campeonatos sejam uma espécie de regresso ao passado e por isso escolheu o Parque Olímpico como ponto central de toda a competição. Hospitalidade, alegria e comunidade são as três palavras que vão estar associadas a estes campeonatos, que também não vão esquecer as vítimas do atentado terrorista dos Jogos de 72. Ao longo dos próximos 11 dias, mais de 4.700 atletas vão competir em 9 modalidades: atletismo, escalada, voleibol de praia, ténis de mesa, canoagem, remo, triatlo, ciclismo e ginástica. Portugal faz-se representar por mais de 100 competidores, sendo que é no atletismo, com 43 atletas, que o contingente nacional é mais alargado. Nesta segunda edição dos Campeonatos Europeus, todos aqueles que visitam Munique estão também convidados a conhecer uma vasta oferta cultural, porque a cidade quer ser do desporto, mas não só, e entrar em celebração ainda antes de começarem as festividades da mítica Oktoberfest. João Gomes Dias, com o lançamento dos Campeonatos Europeus para acompanhar a par e passo na Antena 1. No basquetebol, aí estão os 14 convocados do selecionador Mário Gomes para a pré-qualificação rumo ao Europeu de 2025. Nemia Esqueta faz parte das escolhas, vai estrear-se de quinas ao peito nas partidas com Roménia, a 25 de agosto, e Chipre, no dia 28. O estágio da seleção arranca na próxima segunda-feira. Hóquei em patins, sorteada esta tarde da Elite Cup, prova oficial de início de época que se realiza entre 2 e 4 de setembro em Tomar. Atenção aos jogos dos quartos de final. Dia 2, às 10 da manhã, Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar. Às 2 da tarde, Benfica Valongo. Às 6, Sporting Hockey de Braga. E às 9 da noite, o Hockey de Barcelos Oliveirense. Uma Elite Cup que irá estrear vídeo-árbitro nesta edição de 2022. Voleibol, a Seleção Nacional defrontou hoje o Luxemburgo na qualificação para o Euro 2023. No seu grupo de apuramento, a equipa das Quinas soma uma vitória frente à Islândia e uma derrota averbada domingo na visita a Montenegro. Montenegro. O Portugal-Luxemburgo principia às 9 da noite na Póvoa de Varzim. No fecho deste jornal, retomamos os caminhos do futebol, da Liga Conferência e também do estádio Dom Afonso Henriques em Guimarães, para Carlos Rui Abreu percebermos como é que está esse Vitória Hajduk Split.
5 minutos para os 90. Há pouco o Jota Silva teve no pé direito uma grande oportunidade para fazer o 2-0 para o Vitória, mas rematou por cima, ou seja, mantém-se o resultado. Vitória continua a um golo de igualar esta eliminatória. Vitória 1, Hajduk Split 0.
Vida difícil para o Vitória, mas ainda nada está perdido.
Está fechado o Jornal de Desporto na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África, edição do José Pedro Pinto. Lembro também que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.